Sejam muito bem-vindos à 8ª edição do podcast A Tribo do Futebol. Hoje vamos dar uma vista de olhos aqui ao fim de semana desportivo, em que a grande novidade, quer dizer, se bem que por esta altura já não era uma novidade, mas passado 11 anos de termos o Bayern de Munique a vencer a Bundesliga, desta vez foi o Bayer Leverkusen que conseguiu ser campeão, um feito inédito de Xabi Alonso e dos seus jogadores, mas sobretudo acho que devemos destacar o papel do treinador espanhol, um treinador que teve, enquanto jogador, uma carreira fantástica, e não nos podemos esquecer que teve nomes como o Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Del Bosque ou até o Benítez, que treinaram o Xabi Alonso, e parece que está a dar frutos. Esta equipa do Bayern este ano foi uma surpresa inicialmente, porque se formos comparar o plantel do Bayern Munique com o do Bayern, não tem absolutamente nada a ver. Só o Harry Kane foi um jogador que foi contratado por 95 milhões de euros. E se formos a ver os investimentos do que o Bayern Leverkusen fez em jogadores este ano, que rondaram cerca de 85 milhões de euros, 82 por aí, e os jogadores que foram comprar foram jogadores, alguns conhecidos, uns um pouco conhecidos, outros nem tanto, mas que já tinham dado algumas provas, como o caso do Grimaldo, algumas, não muitas provas, o Grimaldo e o Xhaka. Depois alguns jogadores menos conhecidos, como o Nathan Tell, o guarda-redes, o Iglesias e o Vitor Boniface, foram sim algumas contratações cirúrgicas, mas que depois dentro do campo mostraram ser ótimos jogadores, e comandados pelo espanhol, por Xabi Alonso, fizeram um trabalho daqueles que provavelmente não volta a acontecer tão cedo, porque o Bayern Munique tem efetivamente um plantel fantástico. Podemos pensar aqui que Harry Kane trouxe um bocado da sua maldição, porque Harry Kane, embora seja um dos melhores avançados da sua geração, nunca ganhou nada. Em títulos individuais ganhou, ok, ganhou três vezes. Melhor marcador da Premier League, agora títulos coletivos. O único título de destaque foi o Campeonato Internacional, ou o Torneio Internacional do Algarve de sub-17, com a seleção inglesa. Muito curto para um jogador deste nível, mas pode ser que tenha aqui alguma maldição que este ano trouxe-a para a Alemanha. Depois podemos também falar aqui um pouco sobre aquilo que foi o campeonato português. O Sporting entrou muito forte, nos primeiros 10 minutos já tinha o resultado garantido, 2-0 logo nos primeiros 10 minutos. Entrou, viu-se que ia com vontade de resolver a questão cedo. Ainda não é campeão, ainda longe disso, ainda faltam alguns jogos, mas está tudo muito bem encaminhado ali para os lados de Alvalade. Rubén Amorim vai ser, se for campeão, pelo menos que eu me lembro, vai ser o primeiro treinador português, ou treinador no geral, a ser campeão duas vezes pelo Sporting. Eu, pelo menos desde que vejo futebol, não me lembro de nenhum treinador ser campeão pelo Sporting duas vezes. Não sei se terá sido na história, provavelmente até não. E conseguindo este feito, tem de sair, porque sai em grande e vai ser para sempre uma referência do Sporting. Depois o Benfica, que deu descanso a alguns dos seus habituais titulares, já a pensar na próxima eliminatória, na segunda mão desta eliminatória da Liga Europa contra o Marseille. E Roger Schmidt, se calhar, devia ter aprendido alguma coisa com este jogo, porque teve tendência a utilizar quase sempre os mesmos jogadores durante a época e viu-se que o cansaço foi-se acumulando, e por outro lado tinha jogadores no plantel, e tem jogadores no plantel que mostraram agora neste jogo que podiam também ter mais minutos e os resultados não iriam ser piores por causa disso. Isto somos nós a supor, mas acho que rodar o plantel e manter os atletas felizes acho que ajuda a ter um grupo mais coeso. Depois o Porto continuou na sua luta contra eles próprios, que neste momento já é, acho que é uma questão quase interna, porque se bem que o Sérgio Conceição dispara em todas as direções, acusa este e aquele, mas acho que o problema é interno, e em vez de se focarem agora nos jogos que faltam, não, parece que a política do Porto neste momento está numa política quase de guerrilha contra tudo e contra todos. Mas que não, acho que não é o caminho, porque devia se calhar olhar para baixo e ver que tem o Guimarães e o Braga muito perto, e se calhar um quinto lugar nesta altura no Porto seria uma machadada aqui muito pesada. Mas é isso, em Inglaterra temos o City já no primeiro lugar, o lugar onde mais está habituado a estar nos últimos anos, e muito dificilmente sai de lá. Vamos lá ver se será assim até ao fim, mas com esta escorradela do Arsenal e do Liverpool, que perderam ambos os jogos, vão dar aqui margem de manobra ao City. Já sabe, quando assim é, quando o City se apanha em posição de vantagem, muito dificilmente sai de lá. Vamos ver como correrá o resto do campeonato. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de ver o nosso artigo também no site ondebola.com. Será publicado também no dia de hoje. E até à próxima.